Muito bom dia a todos. É com prazer que eu dou início à nossa mesa redonda sobre segurança cibernética dentro do 6º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico. Preciso dizer a vocês a importância do tema e nós temos 3 apresentadores iniciais que farão exposições ao redor de 20 minutos. Depois a palavra será aberta para comentários e perguntas. Eu peço que sejam breves para dar margem a todos participarem e que as perguntas sejam objetivas, não? E com algum comentário também de forma objetiva para dar maior possibilidade de participação. O primeiro expositor nosso é o Coronel Luiz Gonçalves, que representa o General José Carlos dos Santos, que por razão de família, o sogro dele faleceu ontem e não pôde estar presente. E nos indicou o seu subchefe, o coronel do Exército, e atualmente é o subchefe do Centro de Defesa Cibernética para representá-lo, para fazer a apresentação. Então, de imediato, eu passo a palavra ao coronel para a sua apresentação.
É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com as senhoras e com os senhores. Infelizmente, o general José Carlos não pôde estar presente, faleceu o sogro dele nesta madrugada e teve de viajar para o Paraná. Mas vocês vão perder uma apresentação de um general competente e vão ouvir uma apresentação de um coronel falador. Eu não sei se a troca vai ser justa para os senhores, mas para mim com certeza será, porque eu tenho muito a aprender com os nossos companheiros aqui de bancada, o professor Pedro, o Ulisses, e com certeza na interação que nós vamos ter. Acho que o mais importante, que aí já cumprimento por dois motivos, a organização do evento, não só pelo tema, coordenação, cooperação, integração, mas também por termos dado a oportunidade de ficar uma hora discutindo com os senhores, certo? E isso é muito importante, não só que a gente possa verbalizar unilateralmente, mas que a gente possa ter uma interação de perguntas, argumentações, contra-argumentações. Mas o que eu vou falar aqui é muito rápido, só tenho 20 minutos, nós vamos falar não só do Programa Estratégico de Defesa Cibernética, mas também vamos falar de uma iniciativa que, por determinação do nosso Ministro da Defesa, que está muito interessado nesse assunto, nos determinou que já começássemos a fazer estudos prospectivos e de curto prazo, quer dizer, uma visão de futuro, mas de curto prazo, no que tange a um Programa Nacional de Segurança Cibernética. E é disso que eu vou falar com os senhores. Eu vou falar do nosso programa, do programa que está dentro do seio do Ministério da Defesa, entre as 3 Forças Armadas, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e a Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, mas também, logo após isso, eu vou, dando uma continuação, nós vamos falar de um programa que é algo que nós enviamos ao Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa, junto, concomitantemente e trabalhando sinergicamente com outros ministérios, como a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Gabinete de Segurança Institucional, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e outros ministérios, possam trazer, então, um Programa Nacional de Segurança Cibernética para dar musculatura à nossa proteção ou à proteção do nosso espaço cibernético. Tá bom? Todo marco legal nosso começa na Estratégia Nacional de Defesa. E a Estratégia Nacional de Defesa elenca 3 setores estratégicos, o espacial, o nuclear e o cibernético. E ele ainda fala um pouquinho mais. Esse documento, assinado em 2008, em dezembro de 2008, vai um pouquinho além. Diz o que seria, em linhas gerais, o setor cibernético, o espaço cibernético. Seria, então, a capacidade de atuar em rede e proteger essas mesmas redes, sinteticamente. Além disso, também na Estratégia Nacional de Defesa, nós tivemos um outro marco muito importante. E aqui eu acho que é o primeiro ponto que tem assim, uma ligação muito forte sobre o que nós estamos falando. Chegou um companheiro da Marinha lá, nosso cibernético, trabalha conosco da Copa das Confederações, vai trabalhar com a Copa do Mundo, não é isso? Olha lá, o pessoal lá chegou só para ver se eu não estou falando besteira. São meus auditores de conformidade, etc, etc. Obrigado aí pela presença. Bem, mas, dando continuação ao que nós estamos falando, esse ponto é muito importante, que é a cooperação. Esse ponto é na Estratégia Nacional de Defesa e diz que nós deveremos sempre estarmos focados em um farol tendo um objetivo único: criar um complexo universitário, empresarial e militar. E os senhores vão ver que nós não estamos falando aqui de mero papel, de meras frases bonitas, como essa realmente não só a frase é bonita, o português está correto, mas também que traz algo muito importante para nós, que no seu complemento traz que nós deveremos ter ferramentas na dualidade, ou seja, que seja para emprego civil e militar. Mas não é só isso que é importante, ela traz também a importância de nós criarmos essa sinergia, esse conjunto de sociedade, governo, empresas. Isto que é o mais importante que está, eu acredito, nesta frase. E que eu acho que a gente tem de trabalhar, tem de trabalhar diariamente. E os senhores vão ver que não é só a mera frase. Nós já temos iniciativas neste caminho, que eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Por favor. Essa é uma definição, é uma definição doutrinária, mas que é muito importante para nós. As três forças trabalharam nisso, que é uma definição doutrinária, já que a literatura anglo-saxônica normalmente mistura o que é segurança cibernética, defesa cibernética, guerra cibernética. As nossas três forças, a Marinha, o Exército e a Força Aérea, ou a Aeronáutica, para nós, não. Há uma separação muito grande, separando pelos níveis de decisão. O nível de decisão político, nós tratamos de segurança cibernética, infraestruturas críticas, toda a área é que abarca a nação como um todo. E quem é o responsável é o Gabinete de Segurança Institucional. Na área estratégica, é o Ministério da Defesa. Na área operacional e tática, já estamos falando de tropas operacionais para combate, nós chamamos de guerra cibernética. E, por favor, e isto talvez seja uma figura mais importante que eu vou apresentar no dia de hoje, porque ele é o germe, o cerne de tudo que nós trabalhamos desde 2008, 2009, e além do mais, é uma figura que está atual. Nós apresentamos, estamos trazendo nesse espírito colaborativo e cooperativo de várias nações, Argentina, Chile, Equador, Venezuela e Paraguai, já se aproximaram muito de nós, e também outros países, África do Sul, Índia, Estados Unidos, Inglaterra. Mas esses países, sempre quando a gente apresenta essa figura, eles acham um pouco diferente. E ela tem uma diferença, porque ela é holística, ela é geral. Nós não trabalhamos com o setor cibernético, no âmbito da defesa, apenas com uma ou duas áreas. Trabalhamos com cinco áreas. E essa figura atomizada quer dizer isso. No centro, no cerne, o principal é a capacitação dos recursos humanos. Girando nessa capacitação de recursos humanos, que é o bem maior, principal, difícil de se formar, de se capacitar, e tem mais quatro áreas, que é a área de inteligência, área operacional, a parte doutrinária, legislação, normas e doutrina, e finalmente a parte de ciência, tecnologia e inovação, não menos importante. Portanto, trabalhamos naquela definição de estratégia nacional de defesa, atuar em rede, defender as redes, em cinco áreas. Isso é importante porque agora, em 2012, ou no ano passado, em dezembro de 2012, foi então assinado pelo ministro da Defesa a política cibernética de defesa. E se os senhores forem ler, está na internet, é de domínio público, é interessante que os senhores possam até interagir, porque nós estamos sempre atualizando, a doutrina é evolutiva, não é estanque. Os senhores leiam e os senhores vão ver que os senhores vão ter consubstanciado em todos os objetivos e todas as estratégias, ou seja, objetivos, as políticas e as estratégias, como chegar a esses objetivos, estão todos esses objetivos e as suas estratégias consubstanciados nessas cinco áreas. Ok, por favor. Esses são nossos 10 projetos, eu não vou passar por falta de tempo, mas se os senhores quiserem, durante a discussão, posso citar cada um deles, recursos financeiros alocados para eles, produtos que nós já temos, nós começamos em janeiro de 2012 a trabalhar com ação orçamentária 147F, está aí no CIAP, os senhores observarem, compulsar, ler e discutir, mas aqui eu só vou fazer uma referência que dos 10 projetos, 3 são de capacitação. Esse aqui, estricto, por favor, esse estricto senso, esse na área operacional, guerra cibernética, e esse na área técnica. Mas podemos discutir todos esses 10 projetos. Vocês vão ver que esses 10 projetos têm aquele cerne das 5 áreas. Aquelas 5 áreas. Ele abarca aquelas 5 áreas, por favor. Além disso, nos aproximamos do MCTI, Instituição de Tecnologia e Inovação, já para atender a Estratégia Nacional de Defesa, criar aquele complexo, que nós falamos anteriormente, e fizemos quatro programas. Esses quatro programas foram discutidos em duas jornadas de trabalho, em 2011, em julho e setembro de 2011, duas semanas que ficamos discutindo este assunto, chegamos a quatro programas. Na segunda jornada de trabalho, em setembro de 2011, tínhamos 177 pessoas e 55 instituições. Só da área acadêmica eu posso citar a Universidade do Ceará, de Pernambuco, de Campina Grande, o Instituto César do Recife, a Universidade Federal de Itajupá, o Renato Acha, o Instituto Renato Acha, o IME, o ITA, a USP, a Unicamp, o CPTD, a Federal de Florianópolis, Santa Catarina, a Federal de Santa Maria, a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Tínhamos lá, eu só esqueci o nome do presidente na época, a sede em Porto Alegre da Associação de Software Livre. Alguém sabe o nome? Se me falarem o nome, a sede nacional da Associação de Software Livre é que é em Porto Alegre. Bem, nós tínhamos uma plêiade de instituições, de academia, de representantes da academia muito grande, chegamos a esses quatro programas. A gente criar a Escola Nacional de Defesa Cibernética, e já estamos iniciando com um instituto. Esse aqui é um programa muito interessante, são cinco projetos, inclusive na inserção, não só do pessoal, a gente fala gurizada, né, porque a idade já está pegando, né, mas a gurizada que está fazendo a universidade, com bolsa de estudos, como se fosse um projeto Rondon ou uma residência médica, mas depois de terminar a faculdade, poder trabalhar na administração pública federal com bolsas, esse pessoal que terminou a universidade. É muito interessante. A computação de alto desempenho também, já adquirimos esse computador, esse supercomputador, o computador de alto desempenho, para trabalhar em quatro áreas: criptografia, análise de artefatos maliciosos, inteligência artificial e o próprio estudo da captação ou da computação de alto desempenho para o setor cibernético. Tem uma frase na internet que eu gosto de repetir, que diz mais ou menos o seguinte: vai ganhar a guerra cibernética e ganhar a batalha do supercomputador. Tem algum pouco de realidade nisso aí. Bem, este aí é junto com a LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica. A segurança de ambientes computacionais, nós fizemos o primeiro antivírus nacional, é um dos produtos desse programa, com recursos do Exército, das Forças Armadas, e o sistema modular de defesa cibernética está sendo muito interessante, já que a parte de infraestrutura crítica, Petrobras e a parte de energia, principalmente a Itaipu, a Chefe, estão nos procurando, eles precisam de sistemas modulares, cases, para levar em áreas, para testar os sistemas escadas, os sistemas fechados deles em áreas remotas. Por favor, isso foi o que nós fizemos aí em 2012, 2013, da capacitação de recursos humanos, com um pouquinho, senão nós não vamos ter tempo. O antivírus, que eu já falei, que foi produto, já temos aí. Inclusive, essa semana, estamos trabalhando com o Renato Acher, para o segundo módulo, o módulo B desse antivírus, a evolução já ser feita pelo Renato Acha. Foi realizado pela indústria nacional, Grupex. Estamos agora, trazendo, agregando conhecimento e tecnologia a esse antivírus por meio do Renato Acha, que será o gerente, mas com vários outros institutos. Ok, por favor. O simulador de guerra cibernética, muito interessante, não é só para capacitação, mas também para pentest, fazer teste nas nossas redes, na parte de defesa ativa. Eu não falei, mas tanto a computação de alto desempenho como o simulador está à disposição da sociedade, são recursos da sociedade. O computador de alto desempenho está no Instituto Militar de Engenharia, uma rede que nós estamos disponibilizando, o INPE já está com interesse, o próprio INCC, a Unicamp, a USP e outras instituições que tiveram interesse. Só procurar o Instituto Militar de Engenharia, ou então aqui o Centro de Defesa Cibernética em Brasília. Estamos alocando espaço para que outras universidades, outros institutos de pesquisa possam trabalhar e investigar nessa área. Por favor, o Centro de Defesa Cibernética, pode passar, por favor. Trabalhamos isto na Rio Mais 20, aqui é muito importante aquele espírito de cooperação. Aqui nós trabalhamos, só chegamos a algum resultado, não vou adjetivar se foi positivo ou negativo. Cada um pode fazer a avaliação que queira, mas só chegamos aos objetivos que acreditamos que foram muito interessantes, do nosso ponto de vista, fruto de um espírito colaborativo. Comitê Gestor da Internet, Gabinete de Segurança Institucional, o SERPRO, a Anatel, o Ministério da Justiça, no caso, a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, eu fico até um pouco inibido de falar todos, que às vezes a cabeça foge e a gente esquece algumas entidades importantes. É lógico, além das Forças Armadas que trabalharam conosco e trabalham diuturnamente nessas missões. Mas o importante é que o espírito colaborativo é fundamental. Sem ele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Colaborar, integrar, participar, trocar informações é importante no nosso ambiente. Rio mais 20, depois, agora, terminamos a Copa das Confederações. A Jornada Mundial da Juventude também estivemos lá, muito interessante. Estamos com um cabedal, com um arquivo de conhecimento muito interessante, que está à disposição também de toda a sociedade. Por favor, estamos nos preparando para a Copa do Mundo, já que a Copa das Confederações, a preparação para a Copa do Mundo. E, finalmente, já estamos na fase final dos trabalhos relativos à Olimpíada. A proteção cibernética, a coordenação e integração da proteção cibernética no âmbito da Olimpíada de 2016. E, finalmente, agora, temos ainda tempo,
professor?
5 minutos. Então, estamos lá. O Programa Nacional que nós enviamos ao Ministério da Defesa e que achamos que é um passo além. Já que até agora eu falei em âmbito de Ministério da Defesa. O nosso programa, que nós chamamos de projeto estratégico, ele tem um perímetro muito bem definido, que é no âmbito do Ministério da Defesa. Estamos falando de defesa cibernética. Agora eu passo a falar de segurança. O que nós estamos propondo? Sugestões para que nós possamos ter, então, toda a sociedade participando naquele âmbito maior, não só do âmbito do Ministério da Defesa, mas de toda a sociedade. Nós dividimos em diagnóstico e recomendações iniciais, são 17 recomendações, eu pensei aqui 8 recomendações. Esse documento foi enviado ao Ministério da Defesa e provavelmente, num curto prazo, nós deveremos desdobramento. Lógico, sempre com a ideia, com o intuito de agregar valor, de agregar algo novo a essa discussão. Então, importante, poderia voltar? O importante para nós, inicialmente, é criar uma estrutura organizacional. O senhor sabe que a coordenação e a integração, ela tem muitas facetas e tem também muitos níveis. Eu posso fazer uma coordenação e integração bem frouxa, bem diluída, como eu posso fazer uma coordenação e integração mais centralizada. Nós acreditamos que tendo um órgão, um organismo de integração para este fim, é fundamental. Nós estamos, entre aspas, lógico, sofrendo esta demanda no Centro de Defesa Cibernética. O que vem de empresa, de instituições acadêmicas, instituições governamentais, de toda a sociedade brasileira e internacional, principalmente no nosso entorno, dos nossos amigos latino-americanos, procurando um ponto de referência, a conhecimento, troca de informações, é muito grande. E ao Centro de Defesa Cibernética que está dentro das Forças Armadas. Acreditamos, sim, piamente, que é importante a nação ter esse centro de referência. Aos moldes do atual Centro de Defesa Cibernética, temos que discutir uma evolução dele, algo novo, e isso tudo está passível de discussão. O que nós acreditamos como sugestão, que é importantíssimo termos está vendo? Ele está me acelerando, não vou conseguir. Bem, capacitação é o foco principal. Tanto a sensibilização, a conscientização, a formação e a especialização em todos os níveis. Capacitação em todos os níveis. Os senhores vão ver que daqui a pouco vou falar outra premissa básica, que é de toda a sociedade. Não adianta a gente fazer curso de capacitação para doutores, mestres, para 15, 10, 5. A sociedade toda tem que se capacitar, tem que se conscientizar dos perigos e das possibilidades, lógico, desse ambiente todo que nós trabalhamos. Temos que fazer alianças, cooperações. Essa aqui é enfatizar e muito que todos os membros das instituições... Um minuto. Agora eu tenho que terminar mesmo, tá certo? Vamos rapidinho, só temos mais duas. A parte inteligente para ter a proatividade nas ações. E todos os governos, todas as esferas, federal, municipal, estadual, por favor. A segurança cibernética não é um problema de governo, é um problema de toda a sociedade. Nós temos que colocar isso na cabeça. Toda a sociedade. Desde o rapazinho, o menino, a menina, no ensino fundamental, 5, 6, 7 anos, já está entrando no iPad, no iPhone, não há isso, não há daquilo. Então, todo esse pessoal tem que ser conscientizado. Trabalhar ativamente com países e finalmente é uma conclusão parcial, que com esse programa queremos aumentar a musculatura de proteção, sempre com um viés importante, com também trazer para nós, para o Brasil, para a sociedade brasileira, para os nossos institutos de pesquisa, para as nossas universidades, a capacitação científica e tecnológica. Vamos lá, Júlio? E quais são os objetivos e as estratégias? Temos para cada objetivo, nós temos 10, 15 estratégias. Eu pensei algumas estratégias, só para depois a gente possa discutir. Capacitar e gerir recursos humanos, nós somos enfáticos nisso nas Forças Armadas. Nós podemos ter o pior carro de combate, o pior navio, o pior avião, mas vamos ter os melhores pilotos, os melhores navegadores e os melhores pilotos de carro de combate. Porque são pessoas que fazem tudo girar. Pessoas, processos, tecnologias. Processo você faz, tecnologia em 1, 2 anos você faz, mas pessoa você não faz em 1, 2 anos. 15, 20 anos. Então, processo, pessoas, tecnologia. Não, o cobertor é curto. É pessoa. Ou são as pessoas. Tecnologia a gente compra, a gente adquire, a gente desenvolve 2, 3, 5 anos. Pessoa é 20, 30 anos. Não tem jeito. Perde-se uma geração. Vamos, por favor. Fomentar a indústria nacional de defesa, foco principal, por favor, já falei. Estruturar pesquisa científica com apoio tecnológico, várias iniciativas. Produzir soluções para o setor cibernético com foco em redes seguras. E, finalmente, não, ainda tem mais um. Compartilhar recursos e... compartilhar recursos e... planejar a estrutura organizacional, física e financeira, para dar suporte ao programa. Era isso que eu queria para os senhores, talvez com 30 segundos, mas estamos à disposição para perguntas depois do debate. Muito obrigado.
E passo de imediato a palavra, passaria a palavra ao doutor Ulisses. Doutor Ulisses Machado é advogado graduado do Estado de Brasília, consultor associado da Corte de Advogados para Direito de Telecomunicações e Informática, é pós-graduado pela George Washington University, especialista em segurança da informação pela UNB, pós-graduando em crimes cibernéticos pela Escola de Magistratura do Distrito Federal, mestre em propriedade intelectual pela Universidade Federal de Pernambuco, professor pesquisador na área de segurança da informação pela UNB e foi por 13 anos consultor jurídico do CERPRO, onde exerce atualmente o cargo de coordenador geral de segurança da informação.
Bom dia a todos. Eu sou coordenador de segurança da informação no CERPRO. Ali, o que nós fazemos não é segurança cibernética, não é defesa cibernética, tampouco é guerra cibernética. O que nós fazemos é segurança da informação, que se comunica com essas outras áreas no nível da cooperação. Porque, como o coronel bem disse, é impossível fazer qualquer trabalho minimamente sério nessa área sem ter a participação em forma de cadeia, em forma de rede, de todos os participantes desse cenário, cenário digital e cenário virtual. Tampouco podemos prescindir da academia, tampouco podemos prescindir da sociedade civil. Mas o que nós fazemos lá é segurança da informação. Eu vinha pensando aqui, eu passei 2011 e 2012 explicando em palestras como essa, qual é a diferença entre uma coisa e outra. Hoje, com os atuais eventos, se o coronel puder passar, por favor, a próxima lâmina, com os eventos atuais, com os acontecimentos, e essa é mais ou menos a lógica temática do que nos preocupa nesse momento, com a ideia de uma invasão internacional, uma invasão internacional soberana de informações privilegiadas de pessoas. Vejam que confusão é essa em que nós nos metemos de uma hora para outra. Nós não estamos tendo uma invasão de privacidade, mas de indivíduo para indivíduo, nem espionagem tradicional de Estado contra Estado, mas nós estamos em um nível que a capilaridade da tecnologia, a ideia de reconhecimento facial, a ideia de saber o que é que você faz, quais são os seus hábitos mínimos, para a partir disso, a partir da ideia de uma business intelligence, poder definir rumos estratégicos e comerciais. Esse evento recente é um evento que tem, inclusive, esse viés. Ele não é um evento de espionagem para coisas de Estado, ele é um evento de espionagem para coisas de Estado e associado à iniciativa privada para coisas do comércio, no momento em que o dinheiro está curto para todo mundo, até para quem usa cartola de Tio Sam, né? A coisa não está fácil, não está tranquila. Para onde o mundo está querendo ir e o que é que ele está fazendo com as coisas que são de todos nós no nosso dia a dia? Nunca pensamos em nos tornar cidadão, pessoa natural, objeto desse tipo de prospecção. O case prism, seus corolários, né, eu digo que afetam segurança da informação de alguma maneira, ou seja, será que só o coronel e o gabinete de segurança institucional, o DSIC, teriam a ver com isso? Ou isso de alguma forma nos afeta, nós que somos a ponta desse conjunto de atividades? O Mandarino, em entrevista recente, que é o coordenador lá do DSIC, do Gabinete de Segurança Institucional, disse em uma entrevista que o DSIC seria, digamos assim, o BOP da internet, no que diz respeito à esfera de competência do DSIC. Acho bastante ilustrativa essa comparação, embora eu não goste, pessoalmente, de ser comparado com nada que tenha faca na caveira. Acho que esse símbolo, inclusive, representa o aviltamento da condição humana e, na pior hipótese, é apologia ao crime de vilipêndio de cadáver. Mas é uma comparação, é uma alegoria interessante para compreender o que é que a gente faz na prática. Nós não seríamos ali um BOPE federal, seríamos, suponha que a Polícia Municipal de São Paulo tivesse um BOPE. Nós, ali no CERP, seríamos isso. E o que é essa diferenciação, partindo agora para uma comparação, ou seja, não uma análise diabólica, mas simbólica. A gente, quando fala na diferença entre uma orquestra filarmônica e uma orquestra sinfônica, pode ficar achando que o que diferencia uma da outra é a quantidade de instrumentos, ou o tipo de repertório, ou os atributos de cada um dos músicos, ou do maestro. Na verdade, o que diferencia é o caráter com que esse grupo de pessoas faz música. A orquestra filarmônica é uma orquestra altruísta, guerreira, amadora. Ela faz por amor aquilo que faz. E a orquestra sinfônica é profissional, é feita por músicos que trabalham, também honestamente, também amando a música, mas de forma remunerada, com um contrato profissional. É a única coisa que diferencia uma orquestra filarmônica de uma sinfônica. O resto, o que ambas fazem, é música. Música perpassa o trabalho dessa atividade. Pois bem, o que nós fazemos é isso. A música é a mesma, mas a nossa atribuição é segurança da informação corporativa para a própria empresa em prol dos seus clientes. E para seus clientes, em prol da sobrevivência da empresa, porque sempre é uma empresa. Uma empresa pública, eu digo isso sempre, antes de ser pública, é empresa. E ela tem uma atividade, uma atuação empresarial, comercial. De que forma nós nos preparamos para lidar com problemas dessa ordem? Há medidas técnicas e político-administrativas a serem adotadas? E para onde iremos agora? É o que todo esse conjunto de incidentes representa para a sociedade, de maneira geral. Pode passar, coronel, por favor. Esse aqui é um retrato aproximado do nosso nível de vulnerabilidade em função de tudo isso que está acontecendo, esse conjunto de coisas. Nós temos ali 16 cabos submarinos que fazem a nossa comunicação com o mundo, satélites nacionais e estrangeiros, pilotados por empresas também estrangeiras, os estrangeiros, naturalmente. Os nossos cabos também são explorados, gerenciados, tem seu fluxo aí administrado e conduzido por empresas desse porte, que têm, naturalmente, pensamento de empresa, mas, ao contrário do que a ordem lógica do consenso de Washington poderia sugerir, ao invés de terem um pensamento privado, no que diz respeito ao mundo, se associam agora e aparecem, a todos nós, associadas ao Estado. Ou seja, praticam negócios aqui, negócios privados, comerciais, fazendo negócios de Estado lá com a matriz, ou se não for a matriz, já que se trata de empresas multinacionais, ao menos o seu principal cliente público. Temos agora esse viés, essa coisa macabra e assustadora, dizendo que a nossa vida não é mais nossa. Né? Ou pelo menos uma boa parte dela, tudo que nós julgávamos que seria bom que fosse mantido com privacidade, com intimidade. Satélites estrangeiros também operados por empresas americanas e europeias. De tudo isso, nós temos que 25% do tráfego mundial de dados passa fisicamente pelos Estados Unidos. Bem, achei curioso, na resposta, a primeira resposta de voleio, né, que é aquela resposta que você dá sem parar a bola, primeira resposta sem voleio dada pelos Estados Unidos no momento em que eclode o escândalo é: não fazemos mais do que todos os outros países fazem. Vejam que resposta. Na verdade, um pouco nós já sabíamos, é óbvio. A questão é vir a público de forma tão escancarada e a partir de um, digamos, um ex-funcionário, alguém que pela via da Booz Allen, de uma empresa terceirizada, prestava serviço, mas vem a público dizer, olha, nós fazemos sim, e tem estrutura, e é organizado, não é bagunçado não. Nós fazemos mesmo, e é desse jeito, e com mapas, e com números. Tudo isso é muito escandaloso, embora não seja exatamente surpresa. Acreditem. Embora também não seja uma catástrofe imediata, porque nós vamos falar adiante, eu não sei se eu planejei falar isso aqui nessa transparência ou na próxima, mas, na verdade, a questão da privacidade, da intimidade, é sempre muito relativizada. E não é relativizada só pelo poder público, mas, às vezes, pelo próprio usuário, certo? Bom, via PRISM, né? O projeto PRISM, que é um dos quatro ou cinco projetos que inauguram aí essa feição estruturada de investigação pós-terrorismo, afinal foi uma briga que nós não compramos, né? Por que é que nós agora temos então que pagar com o preço da nossa privacidade uma confusão gerada, na minha opinião, até artificiosamente? Não é uma coisa vinda do nada, de repente o lobo criou chifre. Não é a verdade. Nós acompanhamos pelo noticiário explícito. Osama Bin Laden era associado ao governo Bush. Foi armado pelo governo Bush no Afeganistão. Então, foi uma coisa que, de repente, o cordeiro virou lobo de uma hora para outra. Não é verdade. Todo mundo sabe o caminho que essas coisas trilharam, que esses arranjos trilharam. Por meio de um upstream coleta de dados de redes de 80 empresas de telecom parceiras. Essas que prestam aqui nos nossos celulares, estão aqui os sócios, né? Nós estamos trafegando pelas mãos deles. Por meio do X-Key Score, detecta a presença de atividades estrangeiras em um dado país pelo idioma usado nos e-mails. Até sotaque é possível detectar na forma de leitura de e-mails. Para você saber se uma célula está sendo montada em algum lugar inesperado. E pela utilização, finalmente, além de todas essas ferramentas estruturadas, a velha e boa ferramenta de metadados, que já existe aí. O momento em que você faz qualquer coisa, de certa forma, está logado. O seu caminho é naturalmente trilhado no mundo digital. Curiosamente, mundo digital, eu vi há duas semanas, que isso já havia acontecido há algum tempo, que o Tim Berners-Lee, havia assinado o abaixo-assinado contra esse incidente, né, internacional. E eu estava pensando assim, é curioso o Tim Berners-Lee se associar. É bom que ele venha para um movimento desse pelo peso que tem. Mas ele, mais que ninguém, sabe que toda essa estrutura foi construída pensando não em segurança. Essa estrutura foi construída pensando em performance, em velocidade, em chegar antes. Ela não foi construída pensando em segurança. Por outro lado, mesmo não tendo sido construída pensando em segurança, é uma estrutura que deixa rastros. Deixa rastros com os quais se pode trabalhar. Nem sempre muito exatos, às vezes nem sempre duráveis, mas que podem ser detectados, e nós fazemos isso em atividade regular, não só de segurança da informação, mas de segurança cibernética, de defesa cibernética, como nós iremos adiante. Se o coronel puder passar. Imediatamente, aquela pronúncia do presidente norte-americano, eu faço o que todo mundo faz, todo mundo começou a se pronunciar, naturalmente. A primeira foi Angela Merkel, que veio a público dizer, é verdade, e a gente também faz. E tem mais, nós cooperamos com os Estados Unidos. Porque aqui, senhores, as grandes nações se utilizam da névoa geral. Nós falamos assim, eles, os terroristas, eles, os outros. O problema desse discurso é que os outros é um canhão que pode ser apontado para qualquer lado. E de repente ele pode fazer uma curva de 180 graus e está apontado para a gente. Hoje nós temos atividades militares norte-americanas explicitamente utilizadas no Paquistão por intermédio de drones que fazem uma avaliação atuarial de risco. Veja, uma arma impessoal, comandada à distância, extremamente poderosa, que pode matar cirurgicamente, entre aspas, um conjunto de 10 a 15 seres humanos, de acordo com um nível de risco atuarial, calculado a partir de elementos de BI, a partir de informações, enfim, objetivamente conectadas, objetivamente associadas. E a partir daí, a decisão é fogo. O número, o volume de pessoas mortas nessa operação cirúrgica hoje é imenso. E várias matérias, não de capa, não matérias de manchete, têm demonstrado que a quantidade de pessoas mortas no Paquistão a partir desses drones é imensa. Veja que esses números associados são números que não entram nas listas internacionais de violência. Eles não entram em estatísticas de mortos de guerra. Eles são computados apenas para testar o nível de erro. Ops, errei, direcionado para a vida humana. Imagine, na avaliação de resultados militares que tem por objeto vida humana. Esse atuarialismo, aplicado à política de segurança militar internacional, é a mesma estatística atuarial hoje denunciada por todos os estudiosos de ciências criminais e criminológicas e que apontam que a segurança pública gerada a partir do tolerância zero nos anos 80 nos Estados Unidos, com o aumento da violência institucional, foi exportado para toda a América Latina, para todo o mundo. Essa é a segurança pública que nós fazemos hoje. É uma segurança pública atuarial. Ela coloca na cadeia pobres e negros. Essa é a estatística, esse é o perfil da segurança pública que nós executamos. Por importação direta. A Europa vem fugindo desse modelo já há algum tempo, especialmente no que diz respeito a drogas. E o Brasil vem liderando diplomaticamente também uma fugida, uma fuga desse modelo para adotar modelos de avaliação de riscos e de proteção e de saúde pública e de tratamento de droga como um problema de saúde pública. E os próprios Estados Unidos já vem migrando também o foco da violência institucional, retirando das drogas e amainando um pouco o discurso de tolerância zero, porque agora ele tem um outro inimigo, um inimigo melhor para fazer esse mecanismo geral de violência. Um inimigo que usa barba, é anônimo, talvez use um turbante e que é perigosíssimo. A qualquer momento ele pode colocar aqui uma bomba. E atuarialmente, então, direciona esse tipo de segurança pública. Tudo isso que eu estou falando, que tem a ver com guerra, terrorismo e política, tem tudo a ver com o que está sendo praticado hoje em matéria de invasão da nossa privacidade e de comprometimento potencial da nossa soberania no que diz respeito à segurança da informação. Não existe nenhum trabalho que possa ser feito sem contar com todos os elos dessa corrente. A gente sempre diz isso, segurança é um conceito uno. Se a gente tem um elo mais fraco, nós não temos nada. Ok? Logo em seguida, também, Reino Unido se pronunciou, a França fez um pronunciamento também criticando no início, mas logo em seguida a própria imprensa desmascarou e explicitou que França também pratica isso. Bem, e no mais, os países periféricos não fizeram nenhuma referência a isso, porque se eles puderem praticar, parece que também praticarão. Porque ninguém disse, nós jamais faríamos isso. Ok? Adiante, por favor, coronel. E aí, eu trago aqui, agora para amainar um pouco esse discurso, dizer a vocês, também a coisa não é tão negra assim, essa ideia de que privacidade é uma coisa bastante relativizada. Certo? Não só pelo judiciário. O judiciário, por exemplo, pode determinar que a carta pessoal de um preso seja aberta pelo diretor do presídio, se ele tiver bons motivos para entender que aquilo oferece um mínimo de segurança que precisa ser monitorado. E tudo isso de forma muito subjetiva. Mas ela vem sendo relativizada também por quem é usuário dela. Nós mesmo. Há um mês, aproximadamente, eu participei de um programa na TV Senado, que era, eu descobri de última hora, um debate entre mim e o jornalista Ricardo Noblat. Jornalista inteligente, uma pessoa que eu admiro, respeito muito. Mas todo o programa e o script do programa estava direcionado para a ideia de censura na internet, censura. E eles diziam assim, não é então, doutor Ulisses, um absurdo que o judiciário trabalhista, o judiciário brasileiro, federal ou comum, esteja agora praticando censura na internet? Censurando o que pode sair? Eu disse, de forma alguma, não é verdade isso. Como assim? Não é, porque esse rapaz lá em São Paulo estava denunciando um promotor pelo cometimento de um crime, ou um crime de corrupção, e ele dizia que ele tinha todo o direito de postar aquelas denúncias, de chamar o promotor de ladrão, porque ele estava denunciando, e a opinião pública precisa saber disso. E a imprensa, naturalmente, quer saber disso. E é preciso que isso seja publicado. Eu disse, olha, vocês me desculpem, mas você não pode pegar um princípio constitucional, valorizar esse princípio rasgando os outros. O cidadão fazer um tipo de campanha dessa, pessoal dirigida a alguém, significa exercício das próprias razões. A privacidade vale para todo mundo. Não vamos fazer como aqueles defensores dos direitos humanos que dizem o seguinte, quem ofende direitos humanos tem que ter pena de morte. Isso é um paradoxo. Isso é inaceitável. Como assim? Nós temos direitos humanos também só para alguns, não para os outros? Olha como o canhão dos outros faz a curva no horizonte e de repente ele gira 180 graus. Não é verdade? Direitos humanos são para todos. Vou apressar aqui a minha fala. Como passa rápido, né, coronel?
Poxa,
é impressionante.
Precisa de mais 10 minutos.
Bom, então, a relativização do direito à privacidade existe, mas não pode haver relativização pela via do exercício das próprias razões. Quando o judiciário diz isso, ele diz a você, olha, faça a sua denúncia ao Ministério Público, faça uma denúncia formal que o judiciário vai processar, mas não execute o cara em praça pública. Isso não é direito de imprensa, isso não é liberdade de imprensa, não é liberdade de informação. E nós mesmos desvalorizamos a nossa, né? Cotidianamente, pode passar, coronel, nos Facebook da vida, nas redes sociais, de repente nós estamos lá mostrando, olha como é linda a minha família, minha filha de 13 anos, é de forma inocente. Essa é uma informação que não é importante de forma alguma, claro que é importante, nós estamos vendo. Ela serve a estatísticas, ela serve a informações, ela serve a uma business inteligência, que pode, de uma hora para outra, se voltar atuarialmente contra a gente, em determinado momento. Portanto, gostaria agora de usar esses últimos 30 segundos para desmentir algumas falácias. Não é verdade que o Brasil não conte com a lei que viabilize o ajuizamento de ações contra a violação de privacidade. Não é verdade isso. Nós tínhamos, muito antes da lei Carolina Dieckmann, mecanismos que permitiam atuar nesse sentido, e depois da lei Carolina Dieckmann, esses mecanismos são explícitos. Fizemos um seminário recente na Polícia Federal, com a participação de todos os delegados e agentes que trabalham com crimes cibernéticos, e discutimos a lei Carolina Dieckmann ponto a ponto. Não é verdade que o governo menospreze a segurança da informação ou que pense que isso é mera ficção científica. Não é verdade. O cobertor é curto, como diz o coronel, sem sombra de dúvida. Mas nós vimos tentando administrar esse cobertor da melhor maneira possível. A relativização do direito à privacidade existe, mas não pode haver relativização pela via do exercício das próprias razões. Reiterando o que eu disse antes, por favor, coronel. E aqui adiante, bom, eu iria falar, nesses últimos minutos que eu achava que me restavam ainda, sobre aquilo que nós fazemos em matéria de segurança cibernética. Se o coronel adiantar aqui umas duas transparências à frente, nós falamos do que nós fazemos, mais adiante, por favor. Nós falamos aqui, falaríamos do que nós... Essa está bem. Esses são os processos de trabalho que nós utilizamos para produzir segurança da informação, e nas três transparências anteriores, nós falamos ali a vocês, a apresentação vai estar disponível, do nosso regime de colaboração, tanto com a defesa cibernética e a guerra cibernética, os agentes de guerra cibernética, quanto os de segurança cibernética. Nós temos pessoas do nosso quadro de segurança da informação trabalhando com o DSIC na produção das normas complementares, na organização de uma segurança da informação adequada para o setor público, e já temos frutos desse trabalho. Desde o ano passado, nós estamos implementando uma política de segurança da informação na Presidência da República, treinando desenvolvedores para a produção de código seguro, e também com o DSIC, nós estamos na negociação de um protocolo de colaboração que, de certa forma, sintetiza o que nós já vimos fazendo conjuntamente durante todos esses anos, mesmo antes da Rio Mais 20, em termos de colaboração e de cooperação recíproca. Cooperação recíproca é uma redundância, né? De cooperação. Muito obrigado a todos.
E passamos de imediato agora à exposição do professor Pedro Antônio Dourado de Rezende. O professor é matemático e professor no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, onde leciona atualmente. No Vale do Silício, trabalhou com controle de qualidade na Apple Computer e com as primeiras aplicações do hipertexto em 1988. Publicou no Brasil, no exterior e na web, mais de uma centena de artigos e ensaios sobre a revolução digital, software livre, criptografia, segurança na informática, evolução de programas maléficos, paradigmas computacionais e epistemologia da ciência. Assinou a coluna Segurança, Bytes e Companhia, no Jornal do Comércio, de 2002 a 2013. É um prazer passar a palavra ao professor Pedro para a sua exposição, por favor.
Bom dia a todos. Agradeço sobremaneira o convite para participar dessa mesa, que muito me honra a presença do Ulisses, do coronel, do embaixador. Isso que eu pretendo falar. Vou começar com uma pergunta que sempre me atropela como professor. Vocês ouviram aí uma parte do meu currículo que milita nessa área. O que é segurança? Vou buscar num dos criptógrafos mais bem credenciados, tanto na academia quanto na indústria. A empresa dele de segurança computacional foi a primeira a ter seu negócio precificado na indústria de seguro de Londres. Ele diz que segurança é duas coisas ao mesmo tempo, tem uma natureza dual. É um processo real, envolvendo probabilidades, que manipula chances de incidentes verterem riscos em danos. Ao mesmo tempo, é um sentimento pessoal envolvendo percepções que ajusta condutas para adequação aos riscos considerados. Então, devido a essa natureza dual de coisas que não se comparam, não existe calibre aferível entre essas duas dimensões do conceito. E isso torna o conceito difícil de ser tratado do ponto de vista formal. Schneier diz, num escrito dele bastante brilhante, citado aí, que devido à inexistência desses calibres, nós vivemos aquilo que ele chama de teatro da segurança, onde se encenam relações entre os dois planos com cenários, enredos e contextos do primeiro. Bem, um exemplo de como o teatro de segurança pode confundir os dois planos, eu vejo no uso do termo segurança da informação. Eu confesso que mesmo há 17 anos ensinando a matéria que tem esse nome, segurança de dados, na Universidade de Brasília, eu ainda não sei muito bem o que é isso. Nos casos mais simples, dá para perceber o que é a segurança da informação, né? Proteção adequada para a informação. O problema é que nos casos mais complicados, que o doutor Ulisse mostrou aqui como está o mundo hoje, né, a situação é um pouco mais complexa. A informação estaria protegida contra o quê e para quem? Muitas vezes eu tenho dificuldade em ensinar alunos que sigilo e integridade são objetivos, às vezes, independentes e muitas vezes antagônicos, que podem estar sob o interesse de alguém num processo de comunicação. E o que é ainda mais delicado é que, às vezes, a informação, ela, vocês me permitem dizer isso, ela só existe num processo comunicativo. E um processo comunicativo requer dois polos, uma fonte e um destino. E a situação mais delicada é aquela onde, em situações onde, dos mesmos dados e ao mesmo tempo, um interlocutor demanda sigilo e o outro demanda só integridade, que é a transparência, e desses dados nenhum deles é mais dono legítimo do que o outro. Então, nesses casos delicados, o uso do termo se transforma num truque neurolinguístico que confunde processo e sentimento. Por quê? Porque o foco da segurança vai para os sinais que codificam a informação, ao invés dos interesses e contextos que atribuem valor à informação. E por que que isso ocorre? E por que que isso ocorre com tanta frequência, que torna tão difícil aquela prioridade nossa nesse momento, que é formar recursos humanos? Porque o problema, a confusão, eu considero ela proposital, na maioria dos casos, promovida pelos donos dos canais onde a comunicação hoje é ubíqua, né? Os canais digitais, é a confusão entre dado e informação que está na origem dela. Se você fizer uma abordagem semiológica, que é o que eu faço na minha pesquisa como acadêmico, a segurança na informática, você percebe que o processo de segurança em informação ou na informática, ele é parte do processo de significação, o processo que extrai significado de dados. Não é uma coisa automática nem simples, requer um contexto cognitivo que envolve uma interseção entre a bagagem da fonte e do destino. Também sou criticado, não só por essa visão, não sei qual adjetivo empregar, esotérica da segurança. Como assim, professor? O senhor fica falando disso? Todo mundo diz segurança da informação? Há também críticas voltadas para quem fala em guerra cibernética. Não, isso não existe ainda. Houve só um episódio aí do Stuxnet. Tal. Isso é para daqui a algum tempo? Será? Como que eu vejo isso pela abordagem semiológica? pela abordagem semiológica, eu vejo a ciberguerra existindo sim, hoje sim, e não, ela não é apenas uma atividade militar no planeta hoje, ela é uma atividade que envolve todos as dimensões da existência humana, como no plano social. Eu entendo a ciberguerra como uma forma de contra-revolução digital, cujo paradigma é como pode ser a virtualização destrutível. Bem, essa visão da ciberguerra pode se encaixar na forma como Schumpeter, um celebrado teórico da economia, descreve o processo do capitalismo, que vira e mexe tem que entrar em crises que ele chama de fase de destruição criativa, né? O que, que é isso? Quando a taxa de acúmulo do capital começa a ficar rarefeita, é da lógica do capitalismo intrínseca que algo precise ser destruído para recriar os fluxos, onde a acumulação volta aos patamares aceitáveis ou desejáveis pela lógica do capitalismo. E ele escreveu isso no meio da Segunda Guerra, nessa obra principal dele, Schumpeter, e, a meu ver, está mais atual do que nunca. Por quê? Porque se eu fizer uma abordagem também semiológica, a evolução da ciência que eu estudo, que é a ciência da computação, eu percebo algo interessante, que é uma regularidade impressionante nas etapas que a ciência da computação passa na sua evolução, em termos de qual é o principal problema que ela precisa resolver, que eu chamo de paradigma. Na medida em que a ciência consegue resolver uma questão central posta para ela, para a evolução da informática ou da computação, a solução traz no seu bojo, meio que grávida, o problema seguinte. Então, se eu enxergar dessa forma, quando chegamos num momento de capilarização da informática nas práticas sociais, que alguns estudiosos chamam de cibercultura, nesse momento, outra teoria explica o que está acontecendo, que é a teoria de Marx, fala da fetichização da mercadoria. O capitalismo precisa continuar expandindo, em algum momento, tudo vai ter que se tornar mercadoria. Então, numa época de serviços gratuitos, clouds e etc., e redes sociais, onde está a mercadoria? A mercadoria é você, que assina o contrato e a licença de uso. Bem, como bem simbólico não é rival, né? Ele não segue as regras dos átomos sobre escassez, né? A tendência é que os preços caiam dos serviços onde a mercadoria é você e instala-se aquele momento de crise que requer uma destruição criativa. E isso, para mim, é a ciberguerra. Ok? O mercado de Zero Day Exploit, você não citou, Ulisses, mas eu fiquei torcendo para que você citasse, está aquecido, porque é uma das formas, R$100 mil, em média, num leilão, um Zero Day em cima do Windows, para ser usado assim, num ataque dirigido de spear phishing, isso é um preço alto, bota muita gente competente tentada a trabalhar para o mal, né? Mas a melhor definição que eu já encontrei de ciberguerra foi de uma publicação que a Reuters distribuiu, de uma revista militar chinesa, do exército chinês, publicando em inglês. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que vale a pena. Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a ciberguerra é a guerra estratégica da era da informação. E esta se tornou uma forma de batalha massivamente destrutiva, que diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, e que está ativa não apenas em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica na internet, esse para mim é o front mais importante, ok? Eu acho que quem vai ganhar a guerra cibernética é quem ganhá-la no fronte psicológico, né, na área dos recursos humanos, mas para limpar as confusões que perturbam a compreensão do que está acontecendo. Os alvos da guerra psicológica na internet se expandiram da esfera militar para a esfera pública. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra da internet. Bem, se alguém tem alguma dúvida da interação da guerra cinética com a guerra cibernética, está aqui o exemplo que o Ulisses citou. uma nova geração de armas táticas que convergem em formas cinéticas, cibernéticas, que é o controle, né? Seja para espionar, seja para destruir, e cinéticas. Está aí um drone com 2 mísseis e 4 bombas sendo guiado por um programa que não identifica o alvo, identifica um padrão de comportamento do alvo, que é o que o Ulisses estava mencionando. Há um estudo de que no Paquistão 25% das missões com drones são guiadas por padrões de comportamento e não por identificação de alvo. E são em torno de quase 5 mil. Finalmente, esse ano, um senador admitiu os números. Cerca de 5 mil vítimas de missões de drones desde 2001, quando os drones foram inaugurados em guerra convencional no Afeganistão. Bem, o que acontece, o Ulisses já citou, a União Europeia também quer. Mas ela quer o quê? Ela quer a mesma vantagem competitiva. Eles querem a mesma vantagem competitiva que o competidor do outro lado do Atlântico está tendo com essa parceria com as empresas, que não pode ser necessariamente interpretado como parceria. Existe uma corte secreta que dá ordens, né, de cooperação, entre aspas, e cujos termos não podem ser revelados por quem está sendo ordenado. Uma das notícias que me chamou a atenção foi o harakiri da empresa que prestava serviço de correio eletrônico ao Snowden, né? Ela preferiu fechar do que se submeter a esse tipo de cooperação, entre aspas. Então, a Comissão Europeia, que são o colegiado de líderes políticos da União Europeia, quer seguir o exemplo, quer forçar o processo normativo na União Europeia para flexibilizar essas cooperações e esse regime jurídico para permitir à União Europeia ter mais agilidade nessas parcerias para ter melhor desempenho na sua missão de ciberguerra, que é a destruição criativa no plano dos símbolos, né, no mundo dos símbolos. Seja com interface no mundo da guerra cinética, seja puramente simbólico, né? Bem, existe também, cobertor é curto para todos, uma competição interna dentro das forças de domínio global já estabelecidas pelo orçamento de drones, que é uma arma tática de, pelo visto, preferencial nesse estágio que estamos da ciberguerra. Né? Então, a 4ª Frota Americana, que foi reativada em 2009, também quer orçamento para seus drones, além desses drones de experimentais de brincadeira que ela já usa nos seus navios. Ela quer aqueles de verdade que eu mostrei aqui atrás, né? Também. E o argumento é prosaico, né? Quando for necessário usar, e essa necessidade pode surgir a qualquer momento, ninguém sabe quando é que o bolivarianismo pode pegar fogo a ponto de preocupar, entrar no radar de emergência do comando dessa guerra cibernética na potência hegemônica. Na hora que for necessário usar, a tropa tem que estar preparada e bem treinada. Bem, outro argumento é que o próprio Departamento de Justiça americana, nesse processo de radicalização normativa, que faz parte do fronte psicológico da ciberguerra, aprova leis cada vez mais radicais que permitam não só essas cooperações que ferem princípios constitucionais de direitos, defesa de direitos fundamentais e de soberania alheia, né? E de direitos humanos, essa radicalização normativa tem seus efeitos colaterais nessa dificuldade de identificar alvo na ciberguerra, né? O Departamento de Justiça americano, consultado por conta de uma ação judicial que correu quando uma missão de drone no Iêmen matou um cidadão americano e uma criança americana, de que não, se fosse nos Estados Unidos, estaria no direito da CIA executar uma missão de destruição do alvo sem processo judicial, sem condenação. E a justificativa do diretor da CIA, que tem uma frota de drones quase tão grande quanto equiparada à da Força Aérea Americana, é de que os Estados Unidos estão engajados numa guerra global ao terror, global aqui grifado, e drones são uma ferramenta eficaz contra militantes que planejam ataques. Por que militante, não terrorista? Porque os terroristas que mais preocupam são aqueles que só podem ser identificados como terroristas quando já agiram como tal, né? Então, a tática tem que ser essa,
Antecipação.
Antecipação. Então, a tática de antecipação requer uma radicalização normativa que nos coloca num regime de vigilantismo que o doutor Ulisses explicou muito bem aqui no tempo que lhe coube, né? Tá, me poupou. Foi até bom deixar para depois, que eu já posso correr com essa transparência. Então, foto de alta resolução, entregue obrigatoriamente, esse tipo de coisa, pode ser um recurso estratégico militar valioso, se cobrir toda a população. Por quê? Porque instrumenta, no plano simbólico, a utilidade de ferramentas como as de identificação automática de alvos ou de padrões de comportamento. E o Brasil? Em 2010, a grande imprensa parou de ignorar que o Brasil está nessa. Global é global mesmo, né? E disse aí que Brasil e China são alvos de um pacto secreto contra a pirataria. Então, aqui, para mim, é onde o estrago está sendo maior, por enquanto, do ponto de vista de destruição dos direitos fundamentais, no plano psicológico da guerra cibernética, como eu a vejo, contra a revolução digital, do ponto de vista da destruição criativa para o capitalismo. É o front que mais joga dinheiro no processo normativo, que é o da defesa da tal da propriedade intelectual. Aqui eu vou ter que discordar do doutor Ulisses, mas eu tenho uma visão mais radical que a dele, eu respeito ele porque é advogado, defende os interesses de uma empresa, mas do ponto de vista da cidadania e da academia, uma abordagem semiológica, a segurança, em um momento que a gente está vivendo, existe aí um perigo muito grande da gente comprar essa, que a escassez artificial gera riqueza na nossa sociedade. Até certo ponto, enquanto o capitalismo pode seguir acumulando. Quando chega no limite da acumulação, ela vai destruir bens simbólicos que são formados pela troca simbólica na sociedade, né? E o primeiro alvo são os direitos fundamentais da pessoa humana. O valor econômico, no ano seguinte, diz que o Brasil está tomando ações. Mas quais? Bem, aqui, quando abrimos o valor econômico para ler os detalhes de quais ações o Brasil está tomando para se defender dos ataques virtuais, temos aqui uma entrevista do... Alguém que lidera ou faz parte do Gabinete de Segurança Institucional, dizendo que o que está preocupando as nações hoje é um novo tipo de militante, que ele chama de hacker ativista, que tem supostas aspirações ideológicas. Eu suponho que, ao citar Schumpeter e Marx aqui, eu estou me colocando nesse radar aqui. Será que eu estou sendo paranoico? Bem, vamos virar a página dessa matéria e instalar. Quem pautou essa matéria no valor econômico? Um relatório da OTAN. O surgimento de, diz o relatório da OTAN, o surgimento de ativistas hackers pode levar a uma nova classe de conflitos internacionais entre grupos e nações. Bem, Snowden veio mostrar que isso não é paranoia, né? Isso pode acontecer mesmo. E quem são esses hackers ativistas? Indivíduos com amplos conhecimentos sobre computadores e segurança, diz a encaixe aí do contexto, e segurança da informação. Grupos de ativistas hackers declaram-se defensores de causas como a liberdade de expressão na internet. A militância ocorre por meio das redes sociais. Ufa, ainda bem que eu não tenho Facebook. Mas tenho blog. Usando blogs e sites, divulgam suas ideias e recrutam colaboradores. Gente, eu sou professor universitário numa universidade pública, sou pago para pensar, procuro fazer isso com independência, com autonomia intelectual e com liberdade de consciência. É minha obrigação orientar alunos. Se alunos aceitam a minha visão da informática e da computação e do que poderia ser útil de pesquisa e colaboram, eu estou caindo nesse padrão de comportamento. Então, para a OTAN, o novo inimigo são os militantes da transparência pública, que é o meu caso, especialmente em relação ao processo eleitoral, e do direito constitucional à privacidade, que eu procuro exercer na prática nas escolhas tecnológicas que eu faço. Né? parte da confusão é sobre o virtual. O que é o virtual? Eu agora busco um outro filósofo que morreu há pouco tempo, Deleuze. Não é sinônimo de real, nem antônimo de real. O virtual, segundo Deleuze, é a indistinguibilidade entre o real e o irreal. E é por isso que a síndrome de Estocolmo, quando ocorre no plano virtual, ela é tão difícil de ser detectada. A erosão da privacidade na era digital é um perigo real. Os riscos alardeados com essa erosão são irreais. Liberdade pode ser trocada por proteção? Bem, a resposta entre um dos pais da América é fulminante. Está nos livros de história. E está sendo exercida pelo poder hegemônico com aspirações totalitárias hoje. Quem troca um pouco de liberdade por mais sentimento de proteção não merece nenhuma coisa nem outra. Bem, então eu queria poder entrar nas reflexões, mas o tempo não vai permitir, exceto, talvez, para citar que o momento que a gente está vivendo no fronte psicológico foi antecipado meio que premonitoriamente por Aldous Huxley na década de 60. Vai ganhar a guerra quem conseguir impor um Estado totalitário realmente eficiente, aquele no qual os todo-poderosos mandantes da política e seus exércitos executivos controlam uma população de escravizados que não precisam ser coagidos, porque eles adoram a sua servidão. Professor, eu vou ter que ficar sem Facebook? Sem Windows?
Isso já é a síndrome de Estocolmo.
Leia licença, você automaticamente está aceitando pagar para se tornar inquilino do seu próprio hardware ou do seu próprio conteúdo, quando você aceita uma licença dessa. É o fascínio do virtual. Bem, então, para encerrar, resgato Mussolini, o momento que estamos vivendo é perigoso por quê? Porque é um momento de convergência natural de interesses entre big government e big business, que para Mussolini era a essência do fascismo. Professor, o senhor é um paranoico, um conspiracionista. Sou. Se eu sou um estudante, um pesquisador da segurança computacional, eu preciso estudar conspirações. O direito estuda, está lá tipificado no artigo 171 do Código Penal, como é que se caracteriza o estelionato, né? Quando há conluio com chave e tal. Então, sair pela tangente quando algo incomoda, acusando o mensageiro de paranoico, adepto da teoria da conspiração, é sintoma de síndrome de Estocolmo virtual. Pela abordagem semiológica, uma conspiração, na prática, ela só pode ser eficaz se ela parecer apenas mera teoria. E eu vou além. Eu considero que existem as conspirações tácitas, onde não é... Essa é uma meta-teoria da conspiração. Onde não é necessário que haja comunicação direta entre os convergentes para que ocorra a convergência de interesse. É a própria lógica dos interesses que direciona eles a coordenarem ações como se estivessem comunicando para isso. E a paranoia? Bem, eu fui buscar no Wise, por que que eu não devo me incomodar quando alguém me chama de paranoico? Paranoia é também, segundo Wise, na origem grega da palavra, um problema geral entre o espírito e a mente. Numa sociedade materialista, consumista, utilitarista, as pessoas tendem a acreditar que mente e espírito é a mesma coisa. Nesse contexto, acreditando assim, quando surge um problema entre mente e espírito, isso fica parecendo doença mental, distúrbio. Mas quem acredita que pode ser diferente e privilegia o espírito nessas horas de crise, pode ter uma bússola que faz ele se comportar de uma maneira que parece irracional. Por que eu estaria falando tudo isso para uma plateia tão qualificada, me colocar como alvo claramente identificado, inimigo da OTAN? Por razões de consciência, óbvio. Muito obrigado a todos. Desculpem.